Olá, eu sou o Vitor Lima e esse é o podcast Vozes de Outubro. Há alguns anos eu pesquiso sobre o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, que acontece todos os anos no segundo domingo de outubro em Belém do Pará. Nesse podcast eu compartilho algumas entrevistas que eu fiz nos últimos 15 anos. Em 2008, rodei um documentário curta-metragem chamado Mãos de Outubro, daí a inspiração para o nome desse podcast, e que mostra um pouco sobre os bastidores do Círio através das mãos de pessoas que participam direta ou indiretamente da organização da festa. Se você ainda não conhece, acesse youtube.com/mãosdeoutubro. Bom, passado esse tempo todo, resolvi rememorar algumas entrevistas que eu gravei para o filme e que eu trago aqui na íntegra. Então o material que você vai ouvir agora foi originalmente produzido para o filme, que teve produção executiva da Cabocla Produções, com a Jorane Castro encabeçando. A captação de áudio foi feita pelo Léo Bittar e as fotos que vocês veem nas peças, na arte de divulgação, são da Ana Flor. Hoje a gente conversa com a Lilian Akatawassu Nunes. Em 2018 e 2019, ela, junto com seu esposo Cláudio Akatawassu, foram os diretores coordenadores da Festa de Nazaré. Mas em 2008, quando a gente gravou essa conversa, ela era da diretoria de decoração, responsável pela ornamentação dos altares, das berlindas e dos andores de Nossa Senhora de Nazaré. Lilian, quando a procissão do Círio termina e a imagem é retirada da berlinda, as pessoas se aproximam e querem levar as flores para casa, como se, através disso, pudessem estar mais próximas de Nossa Senhora. Tu achas que, por participares desse ritual de decoração da berlinda, as tuas mãos são mais privilegiadas?
Vitor, assim, a imagem peregrina é um objeto sagrado. Mas ela, na verdade, ela ali está simbolizando Maria. É claro que nós valorizamos muito esses momentos e a gente até se cobra para não banalizar os momentos que nós estamos perto da imagem peregrina. É interessante que as pessoas querem uma flor, querem pegar na berlinda, porque sabem que ali ficou a imagem. Isso é popular, isso é cultural, mas isso também é muito da nossa fé. Tem muitas passagens no Evangelho que pessoas conseguiam os milagres só por tocar a veste de Jesus. Quando ele operou nos 3 últimos anos da sua vida pública, muitos milagres, o toque na veste significava uma cura. E assim nós observamos aonde ela passa. Quando você tira a imagem na frente de um hospital, por exemplo, como acontece ali de frente do Orfir Loyola, as mães com aquelas crianças doentes, elas querem pegar no manto de Nossa Senhora, achando que dessa forma Nossa Senhora pode interceder para que seu filho opere um milagre. E isso você visivelmente observa em todos os momentos por onde ela passa. Então, eu me sinto muito privilegiada de poder estar perto da imagem, de poder tocar o manto de Nossa Senhora, de poder pegar numa flor que vai ornar a berlinda, né? E agradeço muito, né? E sempre que posso, eu entrego uma flor para quem pede. A gente vê isso muito quando ela chega aqui na Praça Santuário. É aquela correria, milhões de pessoas querendo estar perto. E a gente sabe que aquilo, às vezes, significa muito, né, para muitas pessoas que esperam nela muitas graças.
Como é a tua rotina no final de semana do Círio, né, nessa maratona de eventos que começa na sexta-feira? Na verdade, começa até antes, né, mas no sábado e domingo são os dias mais movimentados. São o quê? 48 horas sem dormir?
A nossa rotina já começou, Vitor, né? Quando eu sair daqui, eu vou lá para a Praça Santuário falar com a arquiteta que arrumou a praça para posicionar umas bandeiras lá. Então, como a praça tem um projeto novo, a gente não quer fazer nada que não esteja em harmonia com esse projeto que foi criado. E, na verdade, segunda-feira à noite, por exemplo, dia 6, a gente já vai arrumar a basílica para a apresentação do manto que ocorre no dia 7. Então, nossa rotina mesmo é bastante cansativa. A gente, praticamente, da sexta-feira até o domingo, a gente dorme muito pouco. Porque o traslado para Ananindeua, ele sai às 11 horas. Então, a gente tem que entregar o primeiro carro, né, que leva a imagem. E dali a gente já começa a ornamentação da Berlinda. Ela, na verdade, começa na sexta-feira com o posicionamento dos florais, da lona, para impedir que a água dos florais encharque a peça de madeira. Aí, depois que a gente entrega a Berlinda, eu vou para a trasladação, aí eu fico na Sé esperando a Berlinda chegar. Aí a gente faz o retoque das flores, só que 6 da manhã eu já estou posicionada num carro, né, para acompanhar o Círio, e quando isso acaba, já é domingo, 1 hora da tarde. Então, de verdade, de sexta até domingo a gente dorme muito pouco, 3 horas de sono, mais ou menos, só para refazer o corpo, né, o físico. Mas a alma, ela vibra muito com esses dias, com a quinzena toda, a gente não sente o cansaço, isso é verdade. Às vezes as pessoas acham que é um pouco de exagero, mas não é não. O corpo cansa, mas a alma vibra e segue firme, trabalhando. E assim são todas as pessoas que estão em torno desse trabalho.
Lilian, o que representa para ti participar desse processo de decoração para o Círio? Na nossa pesquisa, falaste que era como preparar a casa, né, para alguém especial que vai chegar. Fala um pouco sobre isso.
Quando a gente tem a notícia de que a nossa mãe vai nos visitar, a gente arruma a nossa casa. Você põe o sofá no lugar, você tira a poeira dos móveis, e é isso que a gente faz na época do Círio. Então, Maria, quando ela se aproxima, quando chega outubro, que a gente sabe que ela vai passar mais perto, porque, na verdade, perto ela sempre precisa estar de todos nós, então a gente tem que arrumar, né? A gente tem que ver todos os lugares por onde ela vai passar. E isso a gente faz como a gente recebe mesmo a mãe, né? E a Berlinda precisa estar bonita, os altares precisam estar bonitos, os andores precisam estar bonitos. E por onde ela vai passar, a gente precisa arrumar. É uma demonstração de carinho, né? Para alguém muito especial que vai te proporcionar um momento para aumentar, para alimentar essa fé que nós, católicos, carregamos e sentimos e retribuímos à Nossa Senhora.
Agora eu queria que tu contasse um pouco sobre como é que foi a tua primeira vez que tu participaste desse processo de ornamentação da Berlinda.
A minha primeira experiência, eu nem ainda estava na equipe de decoração, mas eu fui escalada para a equipe da Berlinda. Porque todas nós, esposas dos diretores, participamos dessas atividades. Não necessariamente apenas aquelas que compõem a diretoria de decoração. Então, a primeira vez foi uma experiência incrível. Nós ficarmos perto, a gente poder cortar as flores, limpar os espinhos, colocar na Berlinda. É claro que esse trabalho é feito pelo decorador, mas a gente ajuda. A gente está ali perto, carregando um balde, molhando um floral, entregando uma flor para ele colocar adequadamente na Berlinda. Então, foi uma experiência muito gratificante para nós. Então, é o que eu falei na pesquisa, né? A gente tem a oportunidade de colocar nas mãos e pelas nossas mãos aquilo que a gente carrega no coração.
Tu descreveste para mim um pouco dessa sensação durante o ato. E como é a sensação após ver esse processo terminado, né? As pessoas admirando a Berlinda nas ruas, ou seja, o trabalho das mãos de vocês tomando conta das ruas de Belém. Como que é essa sensação de ver o trabalho pronto?
Tem a sensação do ato, aquela vontade que você tem de que tudo fique perfeito, é uma expectativa muito grande. Agora, quando a gente leva a Berlinda e posiciona ela na porta do Colégio Gentil, que é onde sai a trasladação, que é a procissão do sábado à noite, Ver ela entrar na berlinda e junto com aquelas flores que já estão ali, a emoção aumenta, a emoção é maior. Eu recordo uma vez que nós posicionamos umas flores e que no movimento da berlinda as flores atrapalharam um pouquinho a visão dela. Então, rapidamente, a gente com uma tesourinha no bolso, entrega para o diretor, ele vai lá, numa primeira parada ele abre, corta e repõe a estética da obra, né? Isso também é muito importante. A gente precisa ter cuidado para que todos possam ver, né? Então, esse hoje é um dos nossos maiores objetivos. É fazer uma decoração que permita que todas as pessoas, da maior distância que estiverem, possam ver melhor a imagem peregrina.
Lilian, como que era o Círio da tua infância? Quais são as primeiras lembranças que tu tens?
Eu lembro muita coisa da minha infância. Eu acompanhava a procissão e eu sempre ganhava um crachá para ir dentro da corda. Antigamente, as pessoas que iam dentro da corda, elas tinham que ter uma autorização, um crachá. E eu sempre conseguia isso porque tinha uma tia que trabalhava no órgão público e que dava para nós, e a gente acompanhava. E tenho uma relação muito forte com Nossa Senhora, porque eu já fiquei pendurada na roda gigante, Vitor. Então, tem uma promessa muito antiga que minha mãe pagava, e ela levava eu e a minha irmã na procissão, porque nós duas íamos tendo esse acidente lá. Agora, já puxei muita corda da trasladação, do Círio. Isso vem de muito tempo. E quando eu fui morar fora de Belém, eu passei 8 anos em São Paulo, o 1º de outubro eu fui perguntar se tinha alguma igreja que celebrava o Círio do Nazaré. E tem. É a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que fica ali no Sumaré. E no mesmo dia daqui, no 2º domingo de outubro, uma colônia paraense que mora em São Paulo se reúne em torno da festa do Círio. Então, a minha relação com o Círio, ela não é de hoje. Ela é muito antiga. Então, talvez seja isso que me faça expressar, né, todo esse carinho, agora que eu estou tendo essa oportunidade, que de há 6 anos compor a diretoria da festa.
Tu já fizeste alguma promessa? Já tiveste alguma graça alcançada?
Já. Eu tive algumas dificuldades para ter meus filhos, né? Eu tive uns 3 abortos antes de conceber meu primeiro filho, o Léo. E eu tenho certeza que a espera, né, em Maria, ela ajudou muito, ela me acalmou, ela me colocava essas possibilidades e me fez até pensar que caso eu não pudesse conceber um filho natural, que eu pudesse adotar uma criança no coração. Então, quando eu fiquei grávida do Leonardo, eu na época eu morava em São Paulo, eu por ter gestações de risco eu não podia vir a Belém, então eu fui a Aparecida, que é outro título que Nossa Senhora tem, levando o Léo de 2 meses para agradecer.
E para a gente finalizar esse papo, o que é fé para ti?
Fé é uma maneira de expressar a tua espiritualidade. Fé é vida, é rotina. Fé é um mistério que você cultiva, que você alimenta. Fé é acreditar sem ver. Fé é depositar nas mãos de Jesus, né? A tua vida, é assinar embaixo, é aceitar os planos dele, é aceitar a hora dele. Isso tudo é fé. E Maria, ela vem junto com essa fé porque ela apresenta para nós o filho. É a figura feminina que aponta os caminhos. Se você verificar, ela educou, ela criou, ela amamentou, ela cuidou dele, né? Mas ela sempre foi muito sombra, né? Maria é a sombra, é aquela sombra bela que fica atrás do filho. Então, ela só quer mostrar ele ao mundo, né? Então, essa imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que ela carrega o menino nos braços, é isso que a gente tem que ver quando a berlinda passa. Ela está com o menino no braço. Isso é muito importante para nós, cristãos, católicos, né? Sabermos que ela quer mostrar para nós as possibilidades, os caminhos através do seu filho.
Esse foi meu papo com a Lilian, uma das vozes de outubro. Como eu falei no início do podcast, gravamos essa conversa em 2008. E desde 2020, após o mandato, junto com seu marido, como diretores coordenadores da festa, o casal contempla hoje o Conselho Consultivo da Diretoria. E olha que coincidência, este ano eles retornaram à Diretoria de Decoração da Festa de Nazaré. Inclusive, muito em breve eu quero marcar uma conversa com os dois para a gente falar sobre a experiência deles à frente da coordenação da festividade. E se você quer ouvir outras histórias interessantes sobre o Círio, os bastidores e saber mais sobre a história dessa que é a maior manifestação cultural e religiosa do Pará, siga esse podcast. Compartilhe com quem você acha que também vai gostar de ouvir. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.